História das Missões. Porque o passado faz a diferença no futuro.
Olá, sou Samuel Matos, apresentando hoje David Livingstone. Ele seguiu os passos do seu sogro, Robert Moffat. Enviado a fazer missões, se tornou famoso por ter sido um dos primeiros europeus a terem explorado o interior da África. David Livingstone nasceu em 1813 na cidade escocesa de Glasgow, em uma família pobre. Aos 10 anos de idade, já trabalhava 14 horas por dia em uma fábrica de tecidos de algodão. O trabalho, entretanto, não o impedia de dedicar-se intensamente a estudar, mesmo sem a ajuda de professores. Tanto que sua mãe muitas vezes o repreendeu por atravessar noites lendo livros sobre latim, botânica e outras ciências. Aos 20 anos de idade, Livingstone decidiu dedicar-se integralmente às missões. Primeiro, usando seu dinheiro, privando-se do básico para contribuir com diversos trabalhos missionários. Depois, decidiu que ele mesmo deveria se engajar e partir para o campo missionário. Intensificou seus estudos, principalmente o grego, a medicina e a teologia, com o objetivo de se preparar para tornar-se um missionário médico. A Sociedade Missionária de Londres tinha como objetivo enviá-lo para a China, porém, uma guerra impediu que a viagem ocorresse.
História das Missões.
Em um encontro entre Robert Moffat e David Livingstone, este acabou interessando-se pelo convite de ir à África, sentindo-se fascinado pela missão de chegar a novos povos no interior do continente e apresentar as boas novas, bem como libertá-los da escravidão. Inicialmente, sua intenção era cooperar com o trabalho de Moffat. Porém, David Livingstone se tornaria conhecido por suas habilidades como médico. Naquela época, o interior da África era completamente desconhecido. Além disso, existia uma crença popular de que a África era um imenso deserto. David Livingstone não cria nisso. Ele entendia que haveriam milhares de pessoas no interior do continente e que elas necessitavam muito das boas novas e nos benefícios que as sociedades modernas podiam lhes proporcionar. Por essas e outras razões, e impulsionado por sua disposição em explorar e mapear o continente desconhecido, David Livingstone afastou-se 300 quilômetros do seu posto missionário, indo a lugares no interior da África onde nenhum missionário ainda tivesse coragem de ir. Inicialmente foi para uma região de densa floresta, fundando um posto missionário, e ali deparou-se pela primeira vez com os perigos sempre presentes na selva africana. Em uma determinada ocasião, foi atacado por um leão, sobrevivendo graças a seus companheiros africanos e a um casaco grosso que sempre usava em suas expedições. Em consequência, seu braço direito ficou gravemente deformado. Pouco tempo depois, Livingstone voltou para Curumã e casou-se com Mary Moffat, filha de seu mentor Robert Moffat. Após o nascimento de seu primeiro filho, deixou o trabalho a cargo de um colega e fundou outra base missionária, penetrando ainda mais no interior da África. O desconhecido o impulsionava a ir cada vez mais além, e diversos perigos ainda encontraria pela frente, mas também grandes triunfos aguardavam nosso corajoso missionário.
História das Missões.
Música. David Livingstone foi recebido de braços abertos pelo chefe de uma tribo. Seu nome era Sechele, que logo abraçou as boas novas. Mais tarde, este líder tribal renunciou à poligamia e o suposto poder de fazer chover. Uma terrível seca obrigou Livingstone e toda a tribo a se mudar para o Nordeste. Mas, após o nascimento de seu segundo filho, os Livingstone tiveram uma vida agitada, mudando-se com frequência para diversos locais no continente africano. David Livingstone e sua família enfrentaram o calor inclemente e a escassez de água no deserto, até descobrirem o lago Ngami, seu primeiro êxito de descobridor. Porém, não suportando os problemas de relacionamento e da falta de estrutura que enfrentavam, sua esposa e filhos voltaram para a Inglaterra. Foi nesta fase que o missionário escocês teve mais tempo para se dedicar às missões e explorações. Neste período, David Livingstone passou a ser considerado herói pela realeza da Inglaterra. Mesmo assim, ele não deixava de proclamar as boas novas por onde quer que passava. Uma das maiores expedições de Livingstone o levou a percorrer grandes distâncias pelo continente africano ao longo do rio Zambeze. Este rio nasce em Angola e atravessa a África até alcançar a costa oeste. Os nativos da tribo dos Makalolos o acompanharam em sua expedição. E durante 6 meses, Livingstone explorou e mapeou o interior da África com eles. Neste percurso, passou por ameaças de tribos inimigas e o risco de contrair a febre africana. Depois, seguindo para o leste, continuou pelo rio Zambeze à procura de uma rota navegável pelo continente. Livingstone acreditava que só uma combinação de comércio legal, a educação e o cristianismo poderiam salvar a África de tanta miséria. Tema que tanto entristecia seu coração desde a sua chegada à África. Combatia o tráfico de escravos que, embora proibido no Império Britânico, ainda era praticado por portugueses e árabes. David Livingstone sempre andava com sua lanterna mágica, uma espécie de projetor de slides com imagens projetadas para a educação dos nativos nos locais por onde passava. Chegou à costa leste com inúmeras descobertas naturais, além de insistir que o rio por onde havia vindo era navegável. Finalmente, Livingstone podia descansar. Seu objetivo era reencontrar sua família novamente na Inglaterra. Seu amor pela África era tão grande que logo decidiu voltar ao continente desconhecido para continuar com sua exploração. A segunda viagem, porém, não obteve grandes resultados e, apesar de mapear diversas novas descobertas, muitos de seus companheiros morreram, inclusive sua esposa Mary. Neste momento, ele decidiu procurar a foz do rio Nilo. Encontrou as Cataratas Vitória, que também fazem parte da formação do Nilo. Suas explorações duravam tantos meses que por mais de uma vez pensaram que ele estava morto. O jornalista Henry Stanley foi à África com a missão de encontrar Livingstone, vivo ou morto. Encontrou-o vivo. Os dois tornaram-se amigos e Stanley pôde descobrir em Livingstone um homem a serviço do Evangelho e, apesar de velho e doente, ele ainda semeava as boas novas por onde andava. Seu testemunho de vida influenciou Stanley, que, consequentemente, também entregou seu coração a Cristo. Na manhã de 19 de maio de 1873, os empregados de Livingstone encontraram-no ajoelhado em sua cama. Na verdade, o explorador missionário tinha feito a sua última oração na vida, entregando sua alma a Deus. Os nativos enterraram seu coração no solo africano. Seu corpo foi levado de volta à Inglaterra e enterrado na Abadia de Westminster com honras de nobre e herói nacional, por ter sido uma das pessoas que mais concentrou esforços nos problemas africanos. conhecemos hoje a vida e obra de David Livingstone. A produção e apresentação foram de Samuel Matos, com direção de André Castilho. Escreva-nos um e-mail: rtm@rtmbrasil.org.br. Até o próximo.
História das Missões. Mais uma produção Transmundial.